Senhor Presidente, Senador Sarney, senhoras senadoras, eu fico feliz pelo privilégio de ser o último, aparentemente, a falar nesse momento em que encerramos esse esforço concentrado e vamos nos dedicar bastante à campanha eleitoral a partir de agora para ver quais de nós vamos estar aqui ou não nos próximos anos e poder falar um pouco sobre uma das tarefas que eu creio nós senadores deveríamos nos reservar para o próximo período, para a próxima legislatura. E essa proposta de a que nos dedicarmos, eu quero levar, tomando em conta o resultado que nós pudemos ler nos últimos dias da avaliação feita da situação da escola no Brasil. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Brasil teve um grande avanço, um imenso avanço no que se refere à avaliação das escolas. Aí ninguém pode ignorar o papel do governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, em levar adiante, implantar e melhorar um sistema de avaliação. É como se numa família nós tivéssemos a possibilidade de comprar um termômetro, que antes não se tinha para medir a temperatura das crianças. Não há dúvida que comprar um termômetro é um avanço. Antes ninguém avaliava, antes ninguém sabia se o doente, a educação brasileira, estava ou não com temperaturas de febre. Ninguém sabia como estava a educação. Sentia-se, respirava-se que ela não ia bem, mas não havia uma convicção, não havia um número que dissesse: a educação está doente. Esse foi um grande avanço. E hoje, graças a esse avanço da avaliação do Enem, no ensino médio, do IDEB, no ensino fundamental, do Provão nas universidades, hoje nós podemos dizer com convicção, com clareza, com um número, qual é o grau da doença da educação brasileira. E é muito fácil dizer que, por essa medição, por esse termômetro chamado IDEB, o ensino fundamental, a escola mais fundamental do Brasil, ela está reprovada. Nós fomos reprovados. Nós fomos reprovados porque a nota para passar em qualquer exame é 5, passar apertado. Se um sistema de avaliação é de 0 a 10, tirar 5 significa o limite entre aprovação e reprovação. Significa uma aprovação deficiente. Mas o Brasil não conseguiu a aprovação deficiente. A escola brasileira foi reprovada ao ser divulgado nesta semana o resultado chamado IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação de Base. Porque a nota foi 4,6. 4,6. Nós não fomos capazes de passar. Mas isso não é tudo. Mais grave é de que essa nota, ela indica apenas o resultado daqueles que estão na escola. Não leva em conta os que estão fora da escola. Não leva em conta ainda os milhões que não se matriculam na escola. Não leva em conta aqueles que se matriculam, mas não continuam estudando. Portanto, se a escola brasileira foi reprovada com 4,6, a educação do Brasil foi reprovada com a nota bem mais baixa. Eu não consigo hoje calcular ainda. Estamos tentando, levando em conta qual seria a nota que poderia ser dada àqueles que abandonaram a escola. Porque dar um zero pode ser um exagero, pode ser um ou dois. Mas se nós colocarmos na avaliação, além dos que estão na escola, os que não estão na escola, o IDEB não ficará em 4,6. Eu creio que dificilmente ele passará de 3,5. E aí não é apenas reprovação. Aí é uma reprovação desesperante. Dessas que, quando acontece com um filho da gente, nós ficamos desesperados. É a reprovação da quase condenação à incapacidade, à impossibilidade de continuar estudando. O Brasil foi reprovado. Na mesma semana, quase, o Brasil foi reprovado no futebol, ficando entre os 8 melhores. o que vamos reconhecer, não é uma posição ruim. Passamos por todas as seleções anteriores, passamos por todas as preliminares, fomos classificados entre os poucos dos melhores que chegam na Copa, superamos a maioria dos que ali chegaram e ficamos entre os 8. Talvez fôssemos 7º, 6º, não chegamos aos 4, mas nós ficamos entre os 8 melhores. E houve uma tragédia nacional durante pelo menos os primeiros dias e horas. Mas em educação, nós não ficamos entre os 8. Na avaliação mundial feita pela Unesco, nós estamos em 85º. 8,85. Não houve tragédia, não houve reclamação, não houve mobilização. Eu não vejo o presidente da República ter convocado ministros para saber porque nós ficamos em 85º na educação quando saiu esse resultado. Nós não fomos reprovados em futebol, apenas não ficamos entre os primeiros. Mas nós fomos reprovados na educação e temos que ter uma proposta para sair disso. Eu gostaria de ver esse Senado, nos próximos anos, debatendo como o Brasil reverter esse quadro. Primeiro, debater o que vai acontecer se não virarmos esse quadro. E não é difícil dizer como. Porque o futuro de um país se parece muito com a escola pública do presente. Se você quer ver a cara de um país daqui a 30 anos, olhe como está a cara da sua escola pública do dia de hoje. É muito parecido. Quando a gente vê a França, a Europa e todos os países com a cara bonita hoje, é porque há 150 anos atrás eles mudaram a cara da escola. E ao mudar a cara da escola, eles construíram uma base de conhecimento que levou a propiciar transformar aqueles países, no primeiro momento, em industriais, que eu chamo de primários, a indústria da mecânica, e depois, nas últimas décadas, eles darem um salto para a indústria do conhecimento. A indústria que vem da ciência, da tecnologia. A ciência e a tecnologia a serviço da medicina, da segurança, do transporte, da indústria, da agricultura. A cara da Europa de hoje é igual à cara da escola da Europa de 100 anos atrás, 50 anos atrás. Se a gente olhar a cara do Brasil hoje, não temos um futuro bonito. Mas dá para mudar a cara dessa escola. Nós não estamos condenados a um futuro nefasto, negativo, de exportadores de bens primários, seja minerais, seja agrícolas, ou mesmo o que a gente pode chamar de industriais primários, que é a indústria mecânica, não chegando na indústria sofisticada dos bens de alta tecnologia, que são aqueles que realmente representam hoje o desenvolvimento. Nós temos como mudar. E eu gostaria de ver, senador Heráclito, que a próxima legislatura, onde eu desejo que o senhor esteja, e vou fazer o possível para eu estar também, nós possamos não apenas despertarmos, mas começarmos a construir. Despertarmos para a necessidade e construirmos a possibilidade de uma escola como o Brasil precisa. Mas essa parte que eu gostaria de ver o debate de como fazer, vou deixar para depois que passar uma parte para o senador Heráclito Fortes.
Senador Cristóvão, eu quero me congratular com este pronunciamento que Vossa Excelência faz, aliás, abordando o tema da sua preferência, que é educação. E Vossa Excelência traz um tema que entristece muito a mim como piauiense. O meu estado, o estado do Piauí, foi o último colocado nesta última avaliação, o ensino médio. Em contrapartida, Teresina, capital, teve a melhor avaliação do Nordeste, com um crescimento fantástico, o que prova, senador Cristóvão, que é apenas uma questão de gestão. E aí vem o contrassenso. O secretário de Educação do Piauí, deputado estadual, secretário 4 anos, deputado federal. Secretário mais 4 anos, agora candidato a senador. Está se vendo que se usou uma secretaria única e exclusivamente para se fazer política e politicagem. Acho que nós devíamos aperfeiçoar o sistema democrático brasileiro. E não seria de mau tamanho se houvesse impedimentos para que secretário de Estado, principalmente de áreas essenciais como saúde, educação e segurança, fossem inelegíveis ou pelo menos tivesse que pagar uma quarentena quando exercesse cargo dessa importância. Por que quem paga isso é o pobre, é o eleitor, é a criança, é o desamparado? Eu contei aqui, senador Sarney, um fato que se deu. O ministro da Educação, 4 anos atrás, foi à região de Picos. Essa história é contada, inclusive, pelos correligionários do então secretário. E encontrou-se com uma senhora que estava recebendo uma bolsa para treinamento. Aquele treinamento do ensino fundamental. E ele perguntou se ela estava frequentando as aulas. Ela disse, não, mas estou fazendo tudo direitinho. Direitinho como? E ela respondeu, todo dia de manhã eu pego o picolé do candidato, boto na porta e às 6 horas da tarde recolho. Picolé é aquela propaganda comprida que você põe na porta para anunciar a candidatura do seu preferido. Esse é um fato lamentável. E acho que Vossa Excelência, que é um abnegado nessa questão, deveria pensar um pouco nessa proibição, porque é um crime. Geralmente, Secretaria de Educação, principalmente de Educação, e de uns anos para cá, Saúde, se transformam em trampolim para alavancar candidaturas. E todas elas são bancadas pelo cofre do sofrido povo nordestino e do sofrido povo brasileiro. Muito obrigado.
Senador, eu que agradeço e quero lhe dizer que eu comparto com essa sua sugestão, lembrando até uma coisa a mais, é que na escola as crianças não votam, votam os professores. Então, é comum que na busca do voto, os secretários terminem fazendo concessões aos professores em detrimento dos alunos. É comum isso que a gente sabe. Mas eu vou mais longe, em cima da formulação do senador Heráclito, lembrando que eu creio que ainda mais, senador, do que não poder ser candidato, porque eu dizia há pouco, que a gente muitas vezes esquece que criança não vota. Quem vota é professor. E não é raro que o secretário termine fazendo concessões aos professores e sacrificando as crianças por conta disso, em busca do processo eleitoral. Mas vou mais longe. Na linha de dizer o que é preciso que o Senado, o senador Sarney, possa debater se quiser, de fato, fazer a revolução educacional. É debatermos, eu nem diria mais se fazer, mas como fazer a federalização da educação de base nesse país. Não há outra solução. Deixar que o professor de um município seja selecionado entre as pessoas do município, que o salário do professor de um município seja pago com o dinheiro do município, é condenar a desigualdade entre as escolas. É condenar a desigualdade das escolas entre os municípios. Nós só vamos conseguir ter uma educação de qualidade e qualidade igualitária no país quando tratarmos a escola como nós tratamos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, como nós tratamos a Receita Federal, a Polícia Federal, aqui o Congresso, a Justiça, de uma maneira que os gastos sejam financiados nacionalmente pela nação e as exigências sejam feitas pela nação, não apenas localmente pelos municípios e pelos estados. E o IDEB mostra isso. O IDEB deste ano mostrou que as escolas federais tem notas acima das escolas particulares nos anos 5 a 8 da escola fundamental. E tem praticamente empatado nas séries 1ª a 5ª do ensino fundamental. Ou seja, as públicas não são piores do que as particulares, desde que sejam as federais. Quando compara as particulares com as estaduais e municipais, há uma diferença imensa a favor das particulares. Mas quando a gente coloca as públicas federais, Colégio Pedro II, colégios de, escolas de aplicação que as universidades têm, os colégios militares, esses estão acima das particulares. Por que a gente não faz isso para todo o Brasil? Por que, que só pode haver um Colégio Pedro II em todo o Brasil, em vez de fazer com que as 200 mil escolas do Brasil sejam, no mínimo, tão boas quanto o Colégio Pedro II?